CBN. Sorrir para a vida.
Oferecimento Uniodonto, levando sorrisos e saúde.
Hoje o nosso tema é cárie dentária. E a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Rosiana de Barros, ela é cirurgiã dentista. Doutora, bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia.
A gente vai falar um pouquinho de cárie. Tem muita gente que não leva a sério, né, a cárie. Tem uma cárie, mas deixa para lá, às vezes vai no dentista, recebe esse diagnóstico, recebe as orientações sobre os cuidados, mas não leva muito a sério. A cárie é inofensiva, como muita gente imagina?
Não, a cárie é uma doença, ela é uma doença crônica, ela é multifatorial e ela causa muito impacto na qualidade de vida das pessoas. Ela pode causar dor, perdas dentárias, pode causar gengivites e progredir para uma periodontite, que é perda também por um processo já infeccioso no osso. E a cárie também pode prejudicar no trabalho, por ausências no trabalho, faltas, ou você pode pedir para chegar mais tarde, porque vai no dentista por causa de uma dor, ou sair mais cedo, na escola também. Então a produção dessa pessoa fica prejudicada por conta de uma cárie.
Ela começa ali inofensiva, como se fosse uma sujeirinha. Ela se agrava, trazendo consequências graves.
Exatamente. Ela começa bem inofensiva. Então, para você ter cárie, fica mais fácil da gente entender assim. A gente precisa de 4 fatores. São essenciais para que ocorra essa cárie. Primeiro fator, a bactéria, que a gente já tem na boca. Né? Nós temos milhares, bilhões de micro-organismos na nossa boca. Então a bactéria já está conosco na nossa boca. A gente precisa do açúcar, né? Da sacarose, se ingerir frequentemente durante o dia. A gente precisa ter o dente. Se você não tem dente, não pode ter cárie. E você precisa de um tempo de não higienizar essa boca para ela poder acontecer. Tá? Então, esses 4 fatores são primordiais, são primários para que você tenha cárie. Né? Como é que a cárie começa? A cárie começa quando você ingere o açúcar e não limpa, né? Forma um biofilme, que é uma colônia de bactérias na boca, e fica ali, já é o início de uma doença. Né? Então, essa colônia de bactérias, ela vai produzir ácidos muito fortes, que vai começar a destruir o dente, a primeira camada, que é o esmalte. Nesse processo todo, você não vê nada. Infelizmente, as pessoas só procuram o dentista quando já está dormindo, né?
Começa a incomodar.
Quando começa a incomodar, exatamente. Mas nesse período de placa bacteriana, você já começa a enxergar, por exemplo, um sangramento na gengiva. Porque são as prioridades das colônias de bactérias perto da gengiva, então já inflama essa gengiva, porque é um corpo estranho. Então inflama essa gengiva e você já começa a perceber que a tua gengiva está inflamada, ou que você escova o dente e sai sangue na escova. Aí você já pode desconfiar que você está
com
cárie.
Já é um sinal.
Já é um sinal. Já tem placa, já é um sinal. A primeira fase da cárie, então, é uma mancha branca. Ah, mas toda mancha branca na boca é cárie? Não. Claro que não. Existe defeito dos dentes que também são mancha branca, genético, fluorose, em excesso também é uma mancha branca. Mas a mancha branca é uma mancha opaca, tá? E o dentista consegue, no teu exame periódico, identificar, né, a primeira fase. Na segunda fase, essa dentina, esse esmalte, ele já começa a perder estrutura. Então já começa uma microcavidade, as cavidades do esmalte. E nesse momento ainda não é tão doloroso o tratamento, porque é menos invasivo. Na terceira fase já atinge a dentina, aí você já começa a sentir.
A sentir os incômodos.
Os incômodos. Quando você toma água gelada, quando você
fica
come
mais
doce,
sensível.
Fica mais sensível àquela localização. Na quarta fase, que já atinge a polpa, aí você já vai sentir dores sem ser provocadas.
A polpa, assim, é mais ou menos ali a raiz, mais para dentro?
É um tecido vascularizado do dente, é onde tem a inervação, é mais, é uma câmara dentro do dente, é uma parte oca que fica essa polpa. Então, quando você chega próximo e ela inflama, aí causa pulpite, que é uma inflamação da polpa. E aí você já sente dores frequentes. sem ser provocada, como...
A cárie vai roendo,
vai
comendo, vamos dizer
vai
assim.
Vai comendo todo o dente, vai perdendo estrutura, então vai formando as cavidades, os buracos no dente. E aí você já consegue sentir. Se você não procura tratamento, aí nessa fase já de pulpite, você já precisa, por exemplo, de um tratamento de canal, que é endodontia, né?
Ou seja, vai perder esse dente.
Se você não tratar nessa fase, você já vai passar para a fase seguinte, que já é o abscesso, que aí essa polpa que foi inflamada e você não cuidou, passou pela dor, ela vai necrosar. Então, essa necrose já vai formar secreção purulenta, que vai formar um saco embaixo, na raiz, entendeu? E aí, daí, você já tem uma infecção.
Imagina a dor disso.
Insuportável. Até você abrir esse dente, essa dor latejante, até soltar, você liberar esses gases que são formados pelos piócitos da secreção purulenta, você vai sentir uma dor muito grande. Além de edema facial, aí já incha o rosto e tudo.
Doutora, quando chega nessa fase, não tem mais jeito? Tem que tirar o dente?
Não, ainda pode optar. Por um tratamento de canal. Só que existem os fatores, eu falei dos fatores primários para a formação da cárie, mas existem os fatores secundários. Aí você vai entrar renda, fator socioeconômico, você não tem dinheiro para fazer aquele tratamento, você vai com aquela dor desesperada, você já vai, se você não tiver como tratar em particular, um convênio, você vai para uma UBS para extrair. Aí você já perdeu o teu dente, entendeu? Quando chega nessa fase é mais difícil. Se você tiver condições financeiras, você trata. Se você não tiver, infelizmente vai perder.
Como prevenir, né? E evitar que chegue nessa situação, que a cárie tome conta ali do dente.
Muito fácil. Quatro fatores que causam a cárie. O dente. Eu posso tirar o dente? Não posso. Então o dente é meu ali. Se você não tiver dente, você não tem cárie. Então aquele dente ali não posso tirar. Só por causa de cárie, para evitar cárie. Eu posso evitar o açúcar? Posso, né?
Pode.
Então, eu posso diminuir essa frequência de ingerir açúcar. Ah, mas eu tenho dente e faço e como muito açúcar. Mas você escova? Se você escova, você não vai ter cárie, né? E a bactéria, quando você escova, você vai remover, tá? Então, a bactéria, eu não posso remover porque a gente tem na boca, todo mundo tem, né? Desde que nasce. O dente eu não posso remover, mas eu posso diminuir a frequência de açúcar e eu posso escovar meu dente num tempo menor.
Pois tá? Quanto tempo, assim, durante o dia, né? Quantas vezes durante o dia a gente deve, né, priorizar essa higienização da boca, né? Escovar os dentes.
Olha, a gente geralmente orienta o paciente a escovar 3 vezes ao dia. Né? Depois do café da manhã, que ainda o fator cultural, ele prejudica muito, porque às vezes as pessoas antigamente se escovavam o dente antes do café da manhã, né? Hoje a gente sabe que a gente precisa escovar depois, porque o contato do açúcar do café ou do achocolatado que você come de manhã vai ficar naquele dente por um período de tempo. Você vai escovar depois do almoço para remover os restos alimentares, depois do jantar e antes de dormir, que é o mais importante. A escovação principal é antes de dormir, porque aí você diminui a salivação, que é um auxiliar para remover a cárie. Se você tem bastante saliva, a saliva tem uma solução tampão que provoca uma diminuição da acidez da boca e vai melhorar um pouquinho, entendeu, nesse tratamento.
Isso vale para todas as idades, criança, adultos?
Todas as idades. Crianças, adulto, dente de leite, muita gente pensa que não é para tratar porque vai trocar, mas o dente de leite precisa ser tratado, porque a criança sente dores também, tá? Então a gente precisa dessa necessidade. E aplicação de flúor, né? Consultar o dentista é sempre bom. Você beber muita água para ajudar nessa salivação também é muito importante para a gente estar prevenindo, né? E o dentista, periodicamente.
Salgado Neto, bom dia.
Bom dia,
tem
Tati.
Tem uma dúvida?
Tenho.
Tem cárie?
Já tive.
Já teve.
Não sei. Faz tempo que eu não vou, né, Tati? Pode ser que tenha.
Tem que ser de 6 em 6 meses.
Exatamente.
Oh, tá. Então, uns 2 anos aí, doutora. É possível que a senhora puxe minha orelha se eu abrir a boca aqui. Mas eu vou abrir para falar. Na verdade, eu queria uma fala sua a respeito do enxaguante bucal. O papel dele não é a higienização dos dentes, ou é?
Não, geralmente não. Ele ajuda porque você vai fazer um bochecho. O bochecho você já tira algumas placas bacterianas do teu dente, mas existem algumas com mais dificuldade de remover, né? Que aí precisa usar o quê? O fio dental, tá? Quais são as mais difíceis? As que estão entre um dente e o outro, entendeu? Porque a gente tem um ponto de contato entre o dente e o outro, mas embaixo desse ponto de contato tem uma área que é a placa que costuma se localizar, que é entre os dentes. E esse espaço a gente só consegue limpar com o fio dental, tá? Então ele ajuda. Porque na realidade a gente não se preocupa muito com a cárie, a gente está muito preocupado em que a boca fique cheirosa. Não é? Quando você compra um enxaguante bucal, você vai estar preocupado em remover placa bacteriana ou prevenir a cárie. Você está preocupado em que a tua boca fique cheirosa. É igual a escovação matinal, né? Você escova o dente de manhã, mas eu não, às vezes o paciente diz, mas eu não consigo escovar o dente depois do café, porque eu acordo com bafo, né? Então a preocupação é o bafo e não a remoção da bactéria ou não deixar que o açúcar fique na tua boca por muito tempo. Então ele ajuda, auxilia. Apesar de que alguns ainda provocam uma desmineralização, porque são muito abrasivos, então depende do enxaguante que você vai utilizar. De preferência, o sem álcool, ele é mais recomendado.
Certo. Olha, a gente conversou com a doutora Rosiana de Barros, cirurgiã dentista. Doutora, obrigada pelas informações.
Por nada, bom dia. Eu que agradeço. Informação nunca é demais, né?